Começa agora o podcast Prova dos Nove, com Rodrigo Barcelos, do GSG9 Airsoft, e Alan Petrillo, do Squad 99 Airsoft.
Fala, galera, sejam bem-vindos ao podcast Prova dos Nove, o seu podcast semanal, toda terça-feira no Spotify e no YouTube. Você fica sabendo todas as novidades sobre Airsoft, que a gente fala coisa pra caramba de Airsoft, e não só isso, assuntos variados também vão ser tratados aqui, como hoje, né? A gente vai tratar sobre a importância, no caso do Instagram, que é a rede social queridinha do momento, a importância do Instagram e as pessoas que fazem parte do Airsoft e que estão dentro dessa plataforma, não é isso, Alan?
É isso aí, isso aí. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, que também está relacionado ao esporte, né? Além das mídias sociais, como que o esporte está dentro das mídias sociais e quem faz o uso, né, dessas redes aí, das mídias sociais, para a divulgação do esporte e de que forma que eles utilizam isso. Se é uma coisa válida, se é uma coisa real, se é uma coisa mais fake e se vale para loja, para venda e para divulgar o esporte ou vídeo, o pessoal divulgar seus canais. E lembrando, você que está ouvindo a gente pelo YouTube aí, não esquece de se inscrever no canal do podcast da Prova dos Nove e deixando seu comentário também sobre o que você acha desse tema, ou deixando, se você tem algum tema que a gente possa conversar e debater, escreve aí embaixo também. Se você está ouvindo no Spotify, segue a gente no Spotify, mas também vai lá no YouTube se inscrever no canal. E a gente vai começar por onde, Rodrigo?
Bom, vamos lá, vamos começar por onde tudo começou, né? Eu tô no esporte há 7 anos. No Airsoft. E não existia Instagram 7 anos atrás, né? O que era forte de mídia social, além do YouTube, vamos deixar o YouTube de lado,
certo.
Porque o YouTube é como se fosse aquele master, aquela coisa, né, mais sim, alta. Mas existiam redes secundárias, né?
Certo.
E a única que nós tínhamos na época, eu tô contando essa história para quem tá ouvindo entender, para chegar no Instagram. Existia o Facebook, né? Existe o Facebook. Mas o Facebook de 7 anos atrás era completamente diferente desse que vocês conhecem hoje. Antigamente no Facebook tinha grupos de venda, grupos de bate-papo, grupos de campo, grupos de tudo que você pode imaginar sobre Airsoft. Até que o dia que o Facebook ele começou a banir qualquer tipo de conteúdo que fosse relacionado, inclusive punindo as pessoas. Eu até hoje, existe a página do GSG9 no Facebook, volta e meia tem algumas postagens minhas que recebem punição, cara. Às vezes eu fico 7, 15, 30 dias sem poder usar o Facebook por conta disso, você sabia?
Tenho amigos também que tinham páginas no Facebook que também foram banidos e ele escrevia, quem quiser em contato comigo, entra em contato por e-mail ou me chama no Instagram e tal. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, qual é o critério que o Facebook utiliza para banir alguma postagem sua? É por foto de armamento ou é por palavras que você escreve?
Cara,
arma?
O critério não sei, essa é a resposta, porque o que é que eu posto hoje basicamente no Facebook? Eu considero que o Facebook ele tá em declínio,
posso estar errado. Com certeza, concordo totalmente com você isso.
Né? Mas a única postagem que eu costumo fazer é pegar a capa do vídeo, escrever o título, juntar com a capa e botar o link do vídeo.
Isso eu faço sempre. Link do YouTube.
Link do YouTube. Mas volta e meia ele cisma com um daqueles links que eu botei e simplesmente diz que não faz parte da política
conduta,
deles.
Né?
Da conduta, da política, enfim. E aí me pune e me deixa de molho um tempo. Assim, eu faço aquilo 10, 15 vezes. Uma dessas vezes ele cisma com o negócio.
O Facebook há muito tempo é uma mídia onde muita gente está utilizando, não para divulgação de alguma coisa que seja relevante, né? Tem muita briga política, muita coisa postada sem conteúdo ali, sem nada que você possa refletir ou alguma coisa interessante. Claro que tem divulgação de eventos em geral, de músicas, exposições e tal. Mas eu acho que o Facebook hoje está muito chato de você ficar ali.
Tá caído.
Eu quase não uso. Eu entro, sei lá, uma vez por semana no Facebook para dar uma olhada em algumas coisas que escrevem ali, mas eu não utilizo mais. Eu imagino ainda você postando coisas com armamento, até você explicar que a maioria das pessoas não conhecem ainda o Airsoft, que é um esporte, tal. O pessoal vai começar a ver foto de arma ali, alguma coisa. Não sei se também eles começam a denunciar ou alguma coisa.
Eu não sei. O Facebook hoje, pra mim, é a terra do mimimi, entendeu? Mas aí, com essa galera ficando órfã do Facebook e a grande popularização do Instagram, o que aconteceu é que as pessoas começaram a migrar. Não só equipes, mas lojas. E também pessoas comuns, aqueles que hoje são chamados de Instagrammer, né?
É, assim que são chamados?
É, são chamados Instagrammer. O cara tem o YouTuber e o Instagrammer.
Olha só, tá vendo mais uma.
Ele vira pessoa pública do Instagram, né? Ele vira uma pessoa ali...
Um influenciador.
Influenciador do, que só existe, ele só tá ali no Instagram, influenciando. E isso são não só... homens, mas mulheres também, bastante, né? Fazem parte desse mundo, assim, que faz divulgação de fotos, basicamente.
Sim.
É, em situações de jogo, às vezes, nem é em jogo, é só em situação. Ah. E cria um público com isso.
O Instagram hoje, eu acho que é a principal ferramenta, né, de divulgação de conteúdos, vamos dizer, conteúdo estático, mas também é vídeo, mas o vídeo não é o forte do Instagram, né? Porque você tem um minuto para fazer a sua divulgação ali, tanto vender ou como mostrar o seu time em relação ao Airsoft e tal.
É que a gente no Instagram tem três lugares para postar, né?
Isso.
Isso esclarecendo isso que você falou do um minuto.
Isso.
A gente tem o feed, né?
Exato.
Que você pode postar o vídeo de um minuto. A gente tem o stories, que é cada vídeo tem 15 segundos. E a gente tem a outra plataforma no Instagram que ninguém se adaptou e não caiu nas graças da galera, que é o IGTV.
Exatamente, que é um conteúdo que você pode postar um vídeo inteiro ali, né?
Exato, você pode postar 15 minutos de vídeo ali, mas aquilo me dá a impressão que aquilo é um limbo.
Isso.
Você posta ali, aquilo simplesmente evapora, desaparece, ninguém sabe, ninguém viu. É igual, só complementando, não tem a ver com o assunto,
certo.
É igual a área de stories. Você sabia que o YouTube tem stories?
Eu sabia, mas eu quase não utilizo, na verdade, o YouTube para isso.
Eu não sei se
não pegou.
Então, eu gostaria muito de utilizar, mas não pegou.
É.
Não pegou. Eu acho o Stories uma parada muito legal, que você pode ter uma interação em tempo real. Entendeu?
Sim, sim.
Mas não vingou.
E o bate-papo dentro do YouTube também, né? Você tem uma área ali para fazer um bate-papo dentro do YouTube, fora das lives, né? Mas que também quase ninguém utiliza, né? Você pode adicionar amigos ali, como se fossem os amigos principais, né? Os melhores amigos.
Sim, aquilo ali, inclusive, eu olhei uma vez, eu muitíssimo estranho, não consegui nem entender, para te falar a verdade.
É, então, ficou uma coisa... É igual você falou, meio que um limbo ali. Alguém utiliza, não sei como faz, como eu entro, de repente você vê alguma coisa, você quer colocar, mas ali não é legal porque ninguém vê, então fica aquela coisa vai, não vai, né? É diferente do Instagram, que você tem um stories e em 15 segundos você tem que ter uma criatividade para divulgar o seu material. Claro que tem gente que usa 30, 40 segundos, vai emendando um no outro, né?
Eu acho o Instagram, ele é sensacional. Ele ajuda muito equipes de Airsoft, ajuda muito organizadores de evento a divulgar seus eventos, entendeu?
Exato, é. Hoje a gente do Squad 99, a gente só tá utilizando o Instagram. O Facebook a gente quase não posta nada, né? E até é uma coisa legal, porque o Instagram, todos os integrantes do Squad 99, eles têm a senha, né? O login e senha, eles estão logados. Qualquer um pode fazer uma postagem, fazer um comentário e tal. E a gente vai ter um grupo dentro do Instagram. Não sei se você sabia disso. A gente tem um grupo do Squad 99 dentro do Instagram, onde a gente vai colocando algumas postagens interessantes e a gente, durante o dia, a gente vai conversando sobre essas postagens aí e debatendo algumas coisas, o que é interessante, o que não é. Claro que tem muita coisa ali que eu acho que entra no mundo do Airsoft, mas realmente não é Airsoft propriamente dita, né? Tem fotos de coisas de militares fora, tem fotos fakes, fotos...
Você tá dizendo que vocês têm um Instagram que é só pra vocês falarem entre vocês, postar foto entre vocês, tipo um perfil fechado, é isso?
Não, não, não. É dentro do perfil do Squad 99, a gente tem um grupo onde que a gente... Todos os integrantes conversam ali, só que é um grupo fechado dentro do perfil do Squad 99.
No Instagram?
Dentro do Instagram, a gente tem
esse
grupo.
Cara, eu nunca vi isso, pelo amor de Deus.
Eu posso adicionar ali integrantes dentro do grupo do Squad 99. Então, eu, no meu perfil pessoal, Eu achei uma foto interessante, vou compartilhar, eu compartilho dentro desse grupo do Squad 99. Então, todos os integrantes que estão ali adicionados, eles recebem a postagem, só que é individual.
Mas isso você não pode fazer no WhatsApp também?
Poderia no WhatsApp, o que eu compartilho ali são posts que estão dentro do Instagram. Então, para eu não ficar copiando o link, entrar no WhatsApp, entrar no grupo do WhatsApp.
Ah, tá, entendi.
Eu só compartilho ali no grupo, então todo mundo recebe, só que individual, como se fosse mandar uma mensagem para cada um separado. Mas eles olham lá que é mensagem recebida pelo grupo do Squad 99.
Eu acho interessante, eu não sabia nem que existia isso. O Instagram trouxe muita coisa boa pra gente, mas também trouxe coisa ruim.
Quais são esses pontos negativos que você acha?
Por exemplo, eu acho ruim a possibilidade de uma pessoa poder comprar seguidor, comprar like. Agora, quem compra like, agora eu não sei como vai fazer, porque não aparece mais os likes.
Exato.
Você sabia que dá pra comprar comentário?
Não. Comprar de quem o comentário?
Eu não sei.
Porque sabia que era robô, alguma coisa desse sentido, não sei, mas...
Não, eu ouvi em outro podcast que é sobre tecnologia, tá, galera? E eles falaram isso, tem compra de comentário. Mas o que eu acho ruim nisso, eu acho que quem compra alguma coisa, ela tá, primeiro, tá se enganando, não tá enganando outra pessoa.
Concordo.
Mas fica sério, sabe em qual momento que o negócio fica sério? Quando você finge ter uma popularidade, quando você não tem aquilo tudo, as pessoas veem, mas você não tem. E eu acho que isso vai piorar agora com esse lance de tirar o like. Por quê? Porque às vezes dava pra você ver o cara ter 30 mil seguidores e ter 500 likes numa foto.
É meio desproporcional, né?
É desproporcional, o cara não pode ter essa quantidade, entendeu? Tem que ter mais, só que hoje você vai ver os seguidores e não vai ver mais os likes. Você não vai mais fazer esse comparativo. Mas eu acho muito sensível quando a pessoa faz esse tipo de coisa, é quando ela começa a correr atrás de patrocínio, apoio, esse tipo de coisa.
Ela inventa uma numeração, uma certa popularidade que ela ainda não tem, não
mas
existe.
Mas ela não tem, mas ela vai vender aquela popularidade, olha só.
É uma certa vaidade isso, né?
Não, além da vaidade, eu acho covardia com um cara que... Tá certo que o cara que é lojista, sei lá, seja lá o que for, se for apoiar, tá certo que ele tem a obrigação de pesquisar, tá?
Sim.
Ele não pode ver um número e achar que, ok, beleza, vamos fazer uma parceria. Não. O cara tem que comparar, fazer esses comparativos. Hoje, o cara tá muito prejudicado, porque não tem o like pra ele fazer toda essa conta, né? Pra ver se bate.
Aí ele faria com comentários agora.
Mas o comentário é muito pouco, entendeu? Esse é o problema.
Sim.
O que vai acontecer agora no futuro do Instagram é o quê? Em vez de você pedir like, você vai pedir comentário. É o que o futuro reserva ao Instagram. A não ser que tudo mude, volte a ser como era.
Sim.
Mas eu acho sensível e perigoso quando você fecha uma parceria com uma loja e ela vê seus números e gosta deles, fecha com você, mas seus números não são reais, cara. Entendeu? Você tá enganando a quem? Você tá enganando ao cara que tá te apoiando.
Exatamente. E outra coisa, eu acho que a pessoa, o que você falou, né, o perfil dessa pessoa, que tem muitos seguidores, poucos likes ou poucos comentários e tal, ela se associa com uma marca. Ela vai ser a pessoa propaganda dessa marca. As pessoas que realmente seguem, né, o seguidor orgânico, vamos dizer assim, que gosta dessa pessoa, será que essa pessoa que está seguindo, ela vai ter uma credibilidade, não credibilidade, mas ela vai confiar naquele produto que ela está representando? Já que você
olha,
vê
depende,
que...
Olha, depende... Depende, né? É uma boa pergunta, mas isso é uma coisa tão individual de você, do cara que tá seguindo fazer a leitura, se aquela pessoa, se ela tá fazendo só uma propaganda ou se ela é capaz realmente de saber se aquilo é bom ou não.
Exato.
É você fazer uma leitura daquela pessoa. Pô, acho que essa pessoa não tem capacidade de dizer que uma arma de Airsoft X é melhor do que Y. Não acho. Eu acho que ela tá sendo paga para isso. Aí vai do discernimento do cara saber. Tem gente que não liga, tem gente que acha que tudo que se fala é verdade. E às vezes não é.
Eu penso dessa forma porque Eu, como um cara que sigo muita gente e vejo uma postagem, alguém representando uma marca, eu bato o olho e vejo que essa pessoa que representa a marca realmente não joga efetivamente, assim, está usando aquele produto no dia a dia para jogar, eu não vou dar tanta credibilidade a essa pessoa. Eu vou respeitar por essa pessoa ter conseguido esse apoio, tá utilizando a imagem dela, que não é barato. Para mim é uma das coisas mais caras que tem, você utilizar a sua imagem para algum apoio. Mas eu vou pensar, se essa pessoa está representando essa marca no Instagram, será que essa marca funciona para mim? Porque ela não está utilizando no campo exatamente no jogo, ela está utilizando para uma foto. E realmente essa marca vai funcionar?
Aí entra o que eu te falo, assim, sobre você ter a possibilidade de conhecer aquela pessoa ou não.
Certo.
Se você conhecer aquela pessoa só do Instagram, você corre o sério risco de ser enganada.
Sim.
Agora, tem gente que vai a campo e realmente usa aquilo mesmo e conhece, joga e se doa pro jogo. Tem Exato. Gente que vai a campo, dá um migué, joga 15 minutos, sai, faz as fotos e vai embora.
Exato. Entendeu?
É isso aí, dá aquela miguelada, entra em campo, corre pra lá, corre pra cá, suou um pouquinho, vai ficar bonito nas fotos. Aí sai pela tangente e faz o que eu vim aqui pra tirar foto, e vai lá e faz e acabou. Entendeu?
Sim,
isso eu não tô falando de mulher, porque quem tá ouvindo vai achar que eu tô falando de alguém específico. Não é, tô falando de homem, de mulher. Eu conheço mulher que faz isso e eu conheço homem que faz isso.
E outra coisa, pensando assim, isso que a pessoa tá fazendo não é errado. Quantas pessoas trabalham com a imagem, com um modelo, que efetivamente uma mulher ou um cara podem tirar foto de uma roupa de corrida, mas eles não correm.
Sim,
eles estão utilizando usando a marca, a imagem deles para associar a um produto. Não é errado. Mas eu digo assim, eu se vou querer comprar um produto, vou pensar como a bebê. Se eu for comprar a bebê, eu vou comprar uma bebê de um cara que é um cara raiz, que eu vejo que as postagens dele, o cara tá no meio do mato, ralando, se joga. Eu vou postar num cara que penteia o cabelo pra tirar foto com uma bebê, passa carvão no rosto, entendeu?
O cara tem que ser daquilo ali. Eu vou te dar um exemplo, tem nada a ver com o assunto, mas quem gosta de YouTube tá vendo, não sei se você tá passando pelo que eu passo, todo vídeo que eu clico no YouTube vem a propaganda das Havaianas, eu fazendo propaganda aí, Havaianas, paga nós. Rubinho Barrichello com as Havaianas.
Sim,
acontece
sim.
Contigo?
Acontece.
O tempo todo, sim. A Havaiana deve ter gasto milhões de reais, porque Exato. Todo vídeo que eu clico, a mulher fala lá, Rubinho.
Exatamente, agora nós estamos nesse momento do Rubinho.
E o que o Rubinho tem a ver com a Havaiana? É o Rubinho que vai fazer eu comprar a Havaiana?
Rubinho nem deve usar a Havaiana.
Então aí vai do seu discernimento ver aquela mulher ou aquele homem divulgando aquele produto de airsoft e vai do seu discernimento saber se ele realmente faz uso daquilo ou não, ou se ele tá só botando a carinha bonita ali, entendeu?
Exatamente, aí é o perfil. Vai que eu se eu sigo alguma pessoa que tem um rostinho bonito, vamos dizer assim, tirando foto, tudo bem, é o trabalho dela, ela tá seguindo, eu não vou deixar de seguir também, mas eu vejo de perfil, né, no perfil da pessoa para saber se o exemplo que eu dei da bebê. Se eu for comprar uma bebê, eu não vou seguir essa pessoa que tá ali para tirar foto. Eu vou seguir um cara raiz que pode ter um monte de foto feia e vídeo tremido, mas eu sei que ali vai utilizar. Mas, sendo a pessoa com um rostinho bonito ou não, o Instagram é uma ferramenta super importante para divulgação do esporte. Eu acho que complementa a questão do YouTube, né? Eu acho que a mídia, ela não é uma contra a outra, igual o rádio é contra a televisão, não existe isso. Cada um tem a sua forma.
Eles se completam.
Exatamente.
E digo mais, para uns, para mim não, que a minha ferramenta de principal é o YouTube. Mas para uns é o que a gente tá debatendo. O mais importante da vida é o Instagram, né? O YouTube, tem gente que não tem nem interesse de fazer, porque eu vou ser bem sincero, tá? É muito mais difícil você crescer no YouTube do que você crescer no Instagram.
Ah, com certeza.
Muito mais difícil.
E
requer trabalho, requer uma dedicação. É diferente. São coisas diferentes.
Exato.
Requer muito mais dedicação, muito mais trabalho, muito mais empenho. O crescimento é lento.
Chega a ser injusto, né?
É, não, você tem que ter paciência, você tem que esperar. É trabalho de formiguinha, sabe aquele trabalho de formiguinha? O YouTube é
Exato,
assim. Já o
exato.
Instagram não. O Instagram é mais imediatista. Ele
Isso.
eu não sei se ele alcança, ele não alcança mais pessoas que o YouTube, óbvio que não, o YouTube é muito maior. A pessoa ela consegue ter um crescimento mais rápido, né? E infelizmente, além de mais rápido, consegue ter esses crescimentos não muito legais e são muito usados. Eu, sinceramente, Rodrigo, não tenho coragem e nunca tive de eu garanto a vocês que cada seguidor do Instagram, no caso do Jesse G9, ele tá ali porque ele quis, tá?
Não foi
Porque
comprado.
não, eu não perderia meu tempo com isso, até porque, cara, eu vou enganar a mim, eu não vou enganar mais ninguém, entendeu?
Exato.
E como eu digo, para mim é secundário, né? É só um complemento. É onde, por exemplo, eu vou lá e divulgo o podcast, o Prova dos Nove, é onde eu divulgo uma foto de um evento, falo sobre um evento. Mas se hoje fecharem as portas do Instagram, para mim tudo continua igual, cara.
Sim, pode surgir outras mídias, né, que
E vão
possam
surgir,
e
né?
vão
Vão surgir.
surgir outras mídias que sejam concorrentes também do Instagram, porque também, se a gente for pensar, é meio que um monopólio isso daí, né? O Facebook e o Instagram é da mesma empresa, né? Ele foi comprado, o Instagram e tal. A
Mas
gente tem meio que um monopólio, assim, do que as pessoas mais utilizam, né? Eu acho que
não, o WhatsApp é dele também.
o WhatsApp também. Então a gente tá.
É, o WhatsApp é dele, é tudo dele.
Sim.
Agora, você sabia que o Instagram foi criado por um brasileiro?
Não, isso eu não sabia, não.
É, ele foi inventado por um brasileiro.
Olha só.
O Instagram, ele nasceu basicamente, o próprio Instagram, ele te incitava, na verdade, a postar fotos de comida. Basicamente era comida.
Não sabia, não. Não sabia, não. Começou, então, mas postando fotos de comida de cada um ou comidas, de propagandas de comida?
Não, não, prato de comida mesmo. Você vai sentar num Outback. Paga nós aí, Outback. Você vai sentar num Outback. Aí você vai comer aquele hambúrguer ou aquela carne, aquela costela bonita. O cara vai lá e tirava foto. O Instagram, inclusive, ele indicava o filtro que você deveria usar para comida.
Eu via muita foto de paisagem, de comida também. Era pouca foto que eu via da pessoa tirando selfie. Quase não tinha isso, eu lembro. Era mais paisagem, comida. Você está falando, eu lembro de comida, mas eu não sei, não sabia que era direcionado especificamente para alimentação, assim, cada um tirava das suas coisas, não.
É, bem. Não que ele fosse específico para isso, mas assim, quando começou, eles abraçaram esse negócio, entendeu? De tirar a foto da tua refeição, coisa e tal. Usem o filtro tal,
Olha
que
só, não
fica
sabia.
mais bonito. É, tem tudo isso. E era um brasileiro. Foi um brasileiro que inventou e vendeu a ideia pro. Vendeu rápido, cara. Na hora que ele estourou, compraram e não sei o valor, mas eu acho que ele deve estar bem de vida.
Se você for pensar, é até uma coisa legal, é a evolução, né? Que o aplicativo teve desde do seu nascimento, vamos dizer assim, até hoje, né? O comportamento das pessoas, colocaram o stories. Colocar esse lance de criar esse grupo de bate-papo dentro do Instagram.
É esse que eu não sabia.
Então é uma ferramenta muito legal que as pessoas podem utilizar com uma coisa bem positiva, né? Para você começar a divulgar coisas ali e ter o um contato direto, né? Muitas vezes eu assisto vídeos e canais de outras pessoas e vejo uma postagem ali, você tem a comunicação direta, você já responde que legal, olha que legal, isso daí, se é assim, o evento, quando que vai ser, me manda os valores. Então eu acho que é super importante, né, ter esse canal de comunicação aí.
É, e você vê o quanto que ele mudou, né? Ele foi criado para postar foto com meia dúzia de efeitos lá,
Perfeito.
né? E tal, e acabou. Era só isso. Hoje ele já inventou o Stories, ele inventou. Inventou não, né? Colocou. O Stories eu acho que ele inventou sim.
No Stories, eu acho que
Mas.
ele queria comprar, se não me engano, era o outro aplicativo,
O
aquele amarelinho.
Snapchat, o
Snapchat.
Snapchat. Ele quer
Isso,
isso,
Snapchat.
porque ele. Aí ele foi lá e falou assim: vou destruir esses caras.
Isso. Você não vai me vender Snapchat, eu vou criar um igual, né?
Isso aí,
Isso.
exato, exato. Aí ele botou transmissão ao vivo, aí ele botou o cara conversar por direct, aí você começa a marcar o cara, arrasta pra cima, bota isso. GIF,
IGTV.
IGTV, o céu é o limite pro Instagram.
Exato.
E eu acho que o tempo de vida do Instagram comparado ao Facebook vai ser bem maior, inclusive.
Eu acho que também. Até porque você não tem aquele monte de propaganda que você tinha, né? Que o Facebook te dava, uma postagem de milhões de coisas. Claro que tem os links patrocinados que as empresas utilizam, né? O Instagram justamente para divulgar seu produto, os seus cursos, enfim, serviços. Mas eu acho que o Instagram ainda vai longe com isso aí. Espero que surjam outros aplicativos, outras mídias sociais que possam complementar também, já que o Instagram é focado em foto e vídeo, outras coisas como, não sei, um bate-papo, e contra o WhatsApp,
O Instagram aceita 360 também, não aceita?
Não sei, cara, isso eu não sei, viu? O Facebook eu sei que aceita. Agora o Instagram, uma dúvida, hein?
É, eu acho, quem souber que estiver ouvindo, coloca nos comentários, mas eu acho que sim. Foto eu acho que sim, vídeo não.
Foto 360.
Eu acho, posso estar enganado. Olha. Mas assim, ajuda muito a comunidade do Airsoft, entendeu? As pessoas a se conhecerem, equipes se conhecerem.
Exato.
Né? Eu fiz há pouco tempo a Copa do Brasil de Invictos de Pet de Airsoft.
Ah, eu acompanhei.
Então, foi pelo Instagram e, cara, ali você viu equipes que você nunca imaginaria que existem na sua vida. A equipe Abate, que ganhou, que é de Minas Gerais, era até então desconhecida, entendeu? E passou a ser uma equipe que as pessoas passaram a conhecer. Mas não, ali o intuito não foi competir, foi que as pessoas, e rolou isso, que as pessoas se conhecessem. Caralho, que maneiro, cara.
Divulgar o seu logo.
O pet desse cara. Eu vi gente que me procurou falando, pô, Rodrigo, você tem o contato do cara do time tal? Tenho, por quê? Pô, achei o pet dele maneiro, cara. Eu queria trocar uma ideia com ele. Isso é que é legal, entendeu?
O ponto positivo, né, do aplicativo, né? Fazer essa união de pessoas, a divulgação de pessoas que estão distantes ou pessoas perto que não se conhecem, né? Eu acho que é super válido isso daí. Instagram tem que ter vida longa aí. Long live rock and roll, né? Long live Instagram. Tem que ser pra sempre isso aí.
É, e por outro lado, não vale nem a gente entrar muito nesse assunto, que existe também as páginas tóxicas, né? Os perfis tóxicos de,
exato,
de Instagram. E que as pessoas, muita gente gosta de seguir, porque o que as pessoas querem ver é sangue, mas são páginas que no fim das contas elas não acabam não se criando, caem em desuso, em esquecimento. E o que vale é que o Instagram proporciona a gente grandes momentos, momentos que você tá, seja lá onde for, você puxar uma live, dizer que você tá em tal lugar, num stories, para que as pessoas possam chegar até você. Eu acho que a internet abriu um leque, né? Para você ver, eu estou no Rio de Janeiro, o Alan tá em São Paulo.
Exato.
Né? Se não fosse pelo YouTube, se não fosse pelo Instagram, pelo WhatsApp, seja lá o que for, Twitter, seja lá o que você usa, nós nunca nos conheceríamos, nós nunca teríamos essa oportunidade de nos conhecer.
Exatamente, como tem gente que deve estar escutando a gente do outro lado do mundo, né?
Pode ter
gente no Japão, Portugal, Estados Unidos.
Pô, a galera de Portugal, cara, tem uma galera muito legal em Portugal, cara. Nós do GES Genome, a gente tem um público maneiro em Portugal, na França também, a galera
olha
da França.
Só.
Um abraço até pra galera do Track, do France.
Aproveitando isso, Rodrigo, lembrando que você tá falando dessa união aí, né, do vários continentes pelo mundo virtual, vamos dizer assim, me explica um pouquinho o que significa GSG9, já que...
Cara, o GSG9...
Eu sei o que é, mas eu queria que você falasse pro pessoal.
É, o GSG9, ele existe, né, ele não foi criado da cabeça, mas ele é uma polícia... né, contra-terrorista alemã.
Exato.
E ele também faz defesa de fronteira. Não é uma polícia que age no dia a dia, ela age quando é convocada, quando há alguma coisa, ameaça terrorista ou proteção de fronteira, o GSG9 é chamado.
Exatamente.
Inclusive, se precisar da gente aqui para ajudar, a gente está aqui para ajudar.
É isso aí. É uma força especial, né? Uma força especial alemã.
É uma força especial, é. A força especial alemã. Mas que se a Força Especial Alemã precisar da gente aí, a gente tá aqui também para fazer o nosso serviço.
Isso aí, chama pelo Instagram, aproveita.
Cara, eu já recebi pelo Instagram um pedido de socorro num país africano que eu não lembro qual era. E que tava chamando a gente pra ir lá. Era um sequestro, uma porra. Ou era um puta de um golpe, ou era uma pessoa muito maluca que achou que nós deveríamos ir pra, sei lá, pra Nigéria, pra um país africano desse aí, pra poder fazer um resgate lá. Alan, o papo tá muito bom, mas é o seguinte, tu tem que chamar a Prova dos Nove, cara.
É isso aí, vamos lá. Prova dos Nove, então.
Vamos, então, à Prova dos Nove.
Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você acha que existe a possibilidade do Instagram ser a mídia número um? Tipo, um dia ela passar o YouTube, passar seja lá quem for, a mídia número um?
Eu acho que sim, Rodrigo. Eu acho que o Instagram tem toda a capacidade de ser a mídia número um, até porque ela está se completando, né? Antigamente era só foto, aí foi para vídeo, aí você tem os stories com vídeos pequenos, aí você tem o IGTV, onde você pode colocar um conteúdo em vídeo muito grande, e você tem os directs, onde a gente pode conversar e ter os grupos, né, de conversa. Quem sabe em breve o Instagram aí não tem uma área de bate-papo que possa ir contra o WhatsApp ou até mesmo se fundir com o WhatsApp. E por dentro do WhatsApp você conversa no Instagram ou vice-versa. Eu acho que o Instagram tem toda a capacidade de ser a mídia número um aí.
Eu acho que isso vai continuar do jeito que tá. O YouTube vai continuar na frente e o Instagram vai vir aí atrás. Porque o que que acontece? Um tenta botar coisas que o outro tem. Isso. Né? O Instagram era só foto, botou vídeo, que tem no YouTube. Aí o YouTube, que era só vídeo, já colocou foto. Hoje, na área de comunidade, também tem um micro bate-papo ali, tentando ser um Facebook.
Isso.
Entendeu? Então, eles vão... Não chega a ser roubando ideias, mas usando as ideias uns dos outros para ver quem vence. Eu acho que o panorama é esse aí mesmo.
Então, eles vão se completando. Essa guerra comercial vai favorecendo a gente, porque vai dando inúmeras possibilidades para a gente conseguir fazer essa comunicação funcionar, né? Entre o Airsoft, os jogadores, os guerreiros aí que estão ouvindo a gente.
É isso aí. E você que está aí ouvindo pelo YouTube, deixa no comentário o que que você acha. Você acha que um dia o Instagram consegue ser a rede social número um no planeta Terra? Se você acha isso, deixa aí no comentário. Se você acha que o YouTube continua dominando, a gente vai, apesar que eu acho que eu fico na dúvida até se o YouTube é maior que o Facebook. Não sei, tá? Se também, se você tiver essa informação, deixa nos comentários aí do YouTube.
E se você está ouvindo no Spotify, segue a gente pelo Spotify aí. E também não deixa de seguir a gente no canal do YouTube. Deixa nos comentários, como o Rodrigo falou. E também, aproveitando que hoje o assunto é Instagram, segue a gente no Instagram. O Instagram do Squad 99 é squad99.airsoft. E o do GSG9, qual que é, Rodrigo?
GSG9 é GSG9, _, airsoft, _, oficial. Galera, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Continue, ó, toda terça-feira a gente tá aqui pontualmente. Continue seguindo o Prova dos Nove nas redes sociais, tá bom? Um abraço, Alan, e a gente fica por aí.
Abraço, pessoal, até a próxima terça-feira. Fui.
Você ouviu o podcast Prova dos Nove.